Reportagem especial.
São muitas as barreiras na vida prática para as pessoas com albinismo. A baixa visão impede a mobilidade plena nas ruas, ao caminhar pelas calçadas ou pegar um ônibus. E a falta de informação sobre essa condição genética gera preconceito na sociedade.
Emília Vitória da Silva é professora de farmácia na Universidade de Brasília. O campus onde trabalha, em Ceilândia, fica a 40 quilômetros da casa dela. Na hora de pegar o ônibus, Emília, que é albina, tem dificuldades para ler o itinerário, porque a letra do visor é muito pequena. É preciso pedir a alguém que esteja no ponto para ajudar na identificação. O ônibus também é um problema para Wilson Fermon, auxiliar administrativo que mora em Campinas, interior de São Paulo. Quando vivia na capital do estado, a melhor opção para Will, como gosta de ser chamado, era o metrô. No novo endereço, não há essa possibilidade.
Quando eu pego perto de casa, eu pego no terminal, o ônibus já está ali esperando, está tranquilo. Mas se eu preciso descer em algum ponto no meio do caminho para pegar um outro ônibus, aí complica bastante. Às vezes, dou sorte de ter mais pessoas no ponto que pode me auxiliar, mas isso nem sempre acontece. Às vezes a gente dá sinal, o ônibus para, não é ônibus. Tem motorista que é tranquilo, que releva. Porém, tem motorista que fica com café e acha ruim.
A baixa visão trouxe problemas para os dois desde criança, nos primeiros anos da escola. A dificuldade maior era enxergar o quadro. Emília Vitória lembra que nem os professores, nem as instituições tinham ferramentas ou formação para auxiliar no desempenho dela. A demanda por ajuda trouxe consequências para o relacionamento com os outros estudantes.
Eu tive um retorno de alguns colegas de que assim, é como se eu estivesse incomodando-os, né? Ou seja, o fato de eu pedir para o professor escrever com a letra maior, o fato de eu sentar na frente, né? Isso, de certa forma, causou um certo estranhamento ou mesmo incômodo entre os outros alunos.
Emília Vitória e Will Fermon afirmam que os problemas decorrentes da baixa visão são mais difíceis de driblar do que a exposição da pele sensível ao sol. Will, que faz o podcast Pod Albino no YouTube, enumera alguns entraves.
Atrapalha fazer algumas coisas, sonhos interrompidos, até mesmo na questão de você tirar uma CNH, devido à baixa visão, a acuidade visual baixa, isso não é possível, então a visão eu acho que atrapalha bastante.
Os dois também falam das dificuldades do mercado de trabalho. A professora Emília lembra que os albinos não conseguem executar algumas tarefas com a mesma habilidade e tempo de uma pessoa com visão normal. E enfatiza que não é questão de incapacidade, mas de necessidade de mais prazo e recursos.
Você é capaz, você só precisa de um tempo a mais e de uma estrutura no seu ambiente. Por exemplo, um computador com a tela maior, uma lupa, se você tiver que ler, né, uma iluminação adequada. É tudo uma questão de você fazer uma adaptação à questão, no caso, da baixa visão.
Will Fermon conta que começou a trabalhar informalmente bem novo, mas só conseguiu um emprego com carteira assinada aos 29 anos. Ele percebe muitas vezes uma espécie de distorção na lei de cotas, que destina uma porcentagem de vagas nas empresas para pessoas com deficiência.
Tive relatos de alguns colegas, albinos e não albinos também, de que eles eram contratados pela empresa para cumprir a lei de cotas e acabavam exercendo função nenhuma dentro da empresa. Só ficava ali, passava o dia inteiro sem fazer nada e a pessoa acabava ficando desmotivada.
Emília indica que as políticas públicas, sem serem assistencialistas, dariam possibilidade ao indivíduo com albinismo para se firmar como trabalhador e cidadão.
Se as pessoas albinas têm essas condições na sua residência, no seu ambiente de trabalho, na escola, ela pode se desenvolver socialmente, profissionalmente e devolver para a sociedade o trabalho dela. Isso é possível.
Além das dificuldades práticas, existe o preconceito, principalmente por falta de conhecimento. A dermatologista Carolina Marçon atesta que é comum receber pacientes que passaram pela avaliação de outros profissionais de saúde e chegam com informações erradas.
Ainda existe muito desconhecimento quanto à condição, que é uma condição rara, e pouquíssimos profissionais que se especializam em albinismo, especialmente em relação à parte de visão, que requer uma série de cuidados e de conhecimentos específicos para o diagnóstico e o acompanhamento desses pacientes. Então, temos pouquíssimos profissionais hoje no Brasil que estão capacitados para lidar com o albinismo.
Will Fermon sofreu com as piadinhas na escola quando o bullying ainda nem tinha esse nome. Também já teve que ouvir perguntas como: por que você é tão branco? Ou: você pinta o cabelo? Ele dá o exemplo de outras situações de preconceito.
Você está no ônibus, tem um lugar vago do seu lado e ninguém senta do seu lado. Na minha adolescência, já aconteceu, eu escutei a conversa de outros rapazes, né, na época, dizendo: não vamos levar ele para sair com a gente não, ele é muito branco e tal.
Emília ressalta que a sociedade é muito preconceituosa com as pessoas que estão fora do padrão. Ser preterida por outro tipo de beleza na adolescência e ouvir piadas, segundo ela, minam a autoestima e afetam a autoconfiança. Seria preciso uma mudança de cultura.
Você ter uma pessoa albina como secretária, ou como recepcionista, ou como até mesmo uma pessoa que seja o retrato da empresa, eu nunca vi isso daí. Eu acho isso muito difícil de acontecer.
Durante os debates da Câmara, Júlio Garcia, argentino pai de uma criança albina e membro da Aliança Global de Albinismo, informou que países como Panamá e Guiné já têm legislações que protegem essa população. Ikponvosa Ero, uma nigeriana albina que representou o Comissariado de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas no debate, lembrou da necessidade de proteção aos familiares, que muitas vezes sofrem discriminação por terem cores de pele diferentes. Ela sugeriu a criação de um Dia Internacional de Conscientização do Albinismo. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
A reportagem especial sobre albinismo teve produção de João Paulo Florencio, reportagem de Cláudio Ferreira, edição de Vera Morgado, trabalhos técnicos de Delcy Santos. Todo este material está disponível em radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.